insumos, sempre buscando oferecer a melhor qualidade no segmento em que atua. Venda e locação de máquinas de café expresso. Insumos para máquinas de café expresso, acessórios para máquinas profissionais e assistência técnica para máquinas. Entre em contato pelo fone 3097-5839.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.
Agora 11 horas e 30, já? 11 e 37 minutos do nosso sábado. Dia de falarmos de tantas coisas boas aqui, já falamos sobre direito, inventário, herança, falamos sobre menopausa, saúde do homem e da mulher, falamos do que mais, hein, minha querida Fran? Falamos do nosso censo demográfico. Olha, quanta coisa bacana que a gente fala todos os sábados aqui com vocês. E é isso, você pode fazer assim, ó. Falamos com a Cris Silva também, né? Sobre os chás, os temperos, os chás, os banhos.
Os banhos para revitalizar, né, a nossa energia.
Isso, que a gente precisa tanto. E agora nós vamos falar com o nosso especialista em plantas, em medicinais, né? Que é o nosso querido Gilson Giombelli. Bom dia, Gilson. Como vai você? Tudo bem?
Bom dia, Olga. Bom dia, ouvintes. Bom dia, Fran.
Bom dia. Ela tá dizendo ali quietinha. Você tá onde hoje?
Hoje eu tô na Zona Norte de São Paulo.
Tá chovendo aí?
Ainda não, mas daqui a pouco vai chover com certeza. A tarde vai promete.
Aquela tarde ficar em casa, pipoca, um filminho e dormir, ai como é bom, né? Gilson, hoje eu recebi a Cris. A Cris Silva, ela é uma terapeuta holística. E aí a gente falou de banhos, né? A gente falou daquelas ervas para fazer escaldapés. Aí eu lembrei muito de você. Ela falou que é muito bom fazer escaldapé com camomila.
Sim, a camomila, quando você pensa em fazer escaldapés, né? A camomila é rica em óleo essencial, né? Quando a gente pensa em óleo essencial, ele tem penetração pela pele. Se ele penetra pela pele, você consegue fazer com que ele caia na corrente sanguínea, né? E aí você tem a ação dele, né? Qual que é a ação da camomila, né? A camomila é calmante, né? E os óleos essenciais, principalmente o óleo essencial da camomila, né? Se a gente pegar um vidrinho de óleo essencial de camomila, ele é bem azul, né? Tem o azuleno, né? E cama azuleno, são óleos essenciais que são azulados, né? E que tem uma atuação sobre o sistema nervoso central, diminuindo a excitação do sistema nervoso central. Então, a gente tem um efeito, com certeza, né? Principalmente se a gente pensar em fazer um escaldapé no final da tarde, quando a gente chega do trabalho, cansado, né? Com a perna cansada, vai ajudar muito, né? Porque tem ação vasodilatadora por conta da ação, né? Da água quente, né? E você tem a penetração do óleo essencial, e aí vai começar a sossegar, a acalmar, né?
Então, automaticamente, a partir do momento que eu coloco meu pezinho de molho lá no chazinho de camomila, a minha circulação vai melhorar, eu vou baixar essa loucura, né, chegando, correndo, aquele dia inteiro corrido, o cansaço vai embora e automaticamente eu vou dormir melhor, né?
Sim, com certeza, ajuda muito, né? E pode-se usar qualquer erva aromática, né, que tenha a substância aromática, você vai ter penetração dessas substâncias. Muitas substâncias não têm penetração pela pele, né? Quando a gente pensa, por exemplo, nos taninos, né? Eles não vão ter penetração, mas se você tiver um ferimento, por exemplo, no pé, ele ajuda na cicatrização. Vamos imaginar um pessoal que tenha, por exemplo, alguma coisa de chulé, né? Tem lá fungos, né? A gente pode fazer um chá até de um orégano, por exemplo, que é bastante fungicida, né? Ele vai ajudar a destruir os fungos da unha. O cravo, por exemplo, também ajuda a destruir fungos da unha, né? Se a pessoa tiver lá as benditas das frieiras, né? São por conta de fungos, né? Aí você tem a destruição desses fungos. Então você tem benefício tanto em uso tópico e quando for substância aromática, tem penetração. Aí tem que só tomar cuidado, por exemplo, à noite, né? Não vai fazer de alecrim, né? Porque o alecrim tem cânfora e cânfora é estimulante. Então você vai perder, vai poder, pode ter uma insônia por conta de um escaldapé de alecrim, né?
Olha que interessante. Como é que é o nome daquele fungo que dá na unha? É, tem um outro nome, não é fungo. É fungo, mas tem outro nome.
O pessoal chama de micose, né?
Micose. Você cura com o cravo, então?
Sim. Você sabe que eu uso muito cravo, né? Eu gosto de pegar o cravo moído na hora, né? Na feira. E eu já coloco num pote de vidro para não perder o aroma dele, né?
Uhum.
E aí você coloca, se você colocou um dedo de pó de cravo, você coloca dois dedos de álcool em cima, né? E aí fecha o pote e deixa no escuro. No dia seguinte, você pode começar a fazer aplicação tópica desse álcool com cravo. E ele destrói qualquer tipo de fungo de unha. Então, qualquer tipo de micose. Você coloca um algodão em cima, né? Coloca o micropore e vai embebendo aquilo com álcool à noite, né? Ele vai destruir toda a parte de fungos que estão ali na unha, acaba destruindo a micose, né?
Maravilha, que interessante. É, e muita gente, às vezes, acaba tomando medicamentos fortes para resolver isso, né, Gilson?
É, fuconazol, né, que vai destruir o fígado, que é legal pra caramba, né?
Deus me livre, nem me fale. É, você falou do cravo e eu lembrei do seguinte, eu não lembro quem foi que me disse a semana passada que era muito bom, acho que foi porque eu podei o meu pé de louro, e aí muitas folhas e tal, né? E a pessoa falou assim, olha, chá de louro, folha de louro com um cravo é muito bom. É bom pra quê? É bom mesmo?
É, o cravo ele tem ação calmante, né? Analgésica, ele é digestivo, anti-inflamatório. E o cravo tem uma substância muito interessante que é o eugenol, que é aquele cheiro de dentista, né?
Ah,
é verdade. E eugenol é uma substância que ela é interessante para o sistema nervoso central, porque ele age e atua preservando dopamina e serotonina. Ele se liga ele desarma uma enzima chamada MAO, né? Que é a monoaminooxidase, né? E ao desarmar essa enzima, preserva a degradação da dopamina e serotonina. Então tem um efeito antidepressivo. O cravo tem muitos efeitos, né? As pessoas não fazem ideia quanto a substância tem dentro do cravo e quanto efeito. Um exemplo, né? O cravo ele é antiagregante plaquetário, quer dizer, um anticoagulante, né? Tem que tomar cuidado. Se a gente fizer muita utilização do cravo, né? A gente pode ter uma hemorragia, por exemplo, né?
Então você aconselha a gente tomar o chá de cravo em que circunstância? Quantas vezes por semana? Como que poderia tomar esse chá?
Ah, você pode tomar umas duas xícaras de cravo por dia, né? É, e evitar, sim, evitar superdosagens, né? Mastigar cravo, por exemplo, né? Você sabe que o dentista sabe, se você perguntar para o dentista, né? Se colocar aquele óleo essencial do cravo direto na gengiva, o que acontece, Gilson? Ah, vai acontecer com um processo de necrose da gengiva, né? Então, ele é necrosante, né? Ele danifica a mucosa. Então, sempre fazer um chá, mas com menos quantidade de erva, não pode abusar na quantidade, né? E tomar umas duas, três xícaras por dia de chá, né?
É, pessoas que tomam, por exemplo, aquele remédio para afinar o sangue...
Isso, a varfarina, a heparina, a S, né? São
isso.
Todos medicamentos que afinam o sangue.
Daí,
Tem que tomar muito cuidado. Se associar com cravo, potencializa o risco, né, de hemorragia.
Entendi.
Então tem que tomar cuidado, porque senão você pode ter uma hemorragia, né?
Uhum. A Fátima está falando assim, nossa, como as plantas fazem milagres, né, na vida da gente. É, cada vez que o professor vem aqui e fala, eu aprendo muito. Sim, Fátima, muitos benefícios. E ela te pergunta o seguinte, se tem algum chá que é bom para enxaqueca.
Tem, Olga. Eu posso até fazer uma postagem para ela hoje, né? Porque muitas pessoas não conhecem essa planta. E você sabe que é uma planta que produz fácil, né? É o Tanaceto partenium, né? O pessoal chama de Minerva, né? É, e aí, para ela, se ela quiser, a ouvinte é a Lúcia, né?
Não, é a Fátima.
Fátima, desculpa. Se a Fátima quiser depois acessar o meu Instagram, vou fazer uma postagem lá no Instagram especial para ela, mostrando a foto do Tanaceto, né? O Tanaceto, ele tem uma atuação, você sabe que às vezes é assustador, né? É, pessoas que usam medicamento há mais de 20 anos, com dores de cabeça diárias, né? Essa planta, às vezes, dois, três dias que tem utilização, desaparece as cefaleias e as enxaquecas, né? Então,
nossa,
é uma planta muito, muito boa para essa parte de dores de cabeça, né?
Tem outro nome que a gente conheça essa planta?
É, o nome científico é Tanacetum partenium, né? E o nome popular o pessoal conhece muito como Minerva, né? Ou também chamado de camomilão, né? Porque ele tem uma flor muito parecida com a camomila, só que a folha é diferente, né?
E encontra isso onde? Será que lá na farmácia Estrela
tem? Hoje
em
dia a roga tem muito plantado, né? O pessoal está plantando, cultivando muito. O pessoal pensa que é uma margaridazinha, né? E é uma flor linda, o pessoal planta muito.
Nossa, eu tenho que providenciar isso então, viu?
É só colocar na internet, Tanacetum partenium, né? As pessoas vão encontrar. E no meu canal lá no YouTube também vai encontrar vídeos dela, né?
Uhum. Ah, eu quero comentar com você uma coisa que eu conheci semana passada. Não, foi essa semana. Eu falei, eu tenho que comentar com o meu amigo. É, eu fui numa casa que vende plantas. Precisei comprar terra, enfim, essas coisas. Terra nova, que eu sempre estou colocando uma terrinha nova, um adubo, né? E essa época do ano é o ano de época que a gente revitaliza o jardim, a horta, um monte de coisa. E conheci lá, meu querido Gilson e ouvintes, uma arvoreta. É uma arvoreta, um arbusto, que chama Fruta do Milagre. Já ouviu falar?
Já, que tem a fruta doce, né?
Tudo ele sabe, gente. Qualquer coisa que eu vou falar.
É uma plantinha que aqui em São Paulo, só para se imaginar, custa mais de R$1.000, né? Para comprar.
Jura?
Alguns locais vendem mais de R$1.000 a muda, né?
Meu Deus! Olha só, vamos falar para o ouvinte. Segundo o que a pessoa que me vendeu me disse, você pega e come uma dessas frutinhas. Ela é compridinha, vermelha, linda, linda, linda. Pode ser plantada num vaso. A minha eu não plantei ainda, vou plantar no vaso. Ele falou assim, você come a planta, come a fruta. Aí, na sequência, você pega um limão e chupa o limão. Não tá azedo. Ele altera o azedume do limão. É isso?
Sim, fica doce, doce.
Como é que...
É uma planta que tem um adocicado muito intenso, né? E você não vai sentir a acidez do limão. Só para imaginar o poder doce dessa frutinha.
O
né?
poder...
Eu conheço ela, né?
Escuta, para que mais que é bom essa fruta do milagre?
Ah, o pessoal usa mais essa coisa de adoçar, né? Adoçar um adoçante, né? Eu não cheguei a estudar todas as propriedades. Você sabe que, às vezes, a gente tem dificuldade de encontrar material, né? Principalmente essas plantas que vêm de fora, né? É, a dificuldade, muitas vezes, é encontrar material que seja bom sobre o assunto.
Sim.
Né?
Eu comprei esta mudinha de fruta do milagre. Paguei R$70, professor.
Ah, você pagou barato, porque aqui está muito mais. Tem alguns lugares que custa mais de R$1.000.
Gente, é demais a diferença, professor.
É, bom. É que às vezes são plantas que às vezes o pessoal cultiva, né? E é uma planta nova, né? Você sabe que essa semana eu ganhei presente de um capim chamado capim-bisão, né? Que é uma plantinha também que é de fora, né? E o pessoal está vendendo por uma fortuna. Eu ganhei a mudinha, né? Do capim-bisão. Que é um capim que o pessoal tem uma relação sagrada lá com os índios norte-americanos, né? E é uma planta que está sendo muito utilizada na parte de culinária, né? Porque você coloca as folhas desse capim-bisão em álcool, né? Ou uma cachaça, por exemplo. E ele fica com verde, uma tonalidade linda, né? E tem propriedades medicinais. E aí eu fui ver quanto custa um óleo essencial, né? 5 ml dele custa quase R$1.000, né? Uma coisa maluca de óleo, de valor do óleo essencial. Eu falei, eu acho que eu vou começar a produzir capim-bisão.
Faz favor, começa a produzir e aí você vende com um precinho melhor. Mas agora eu fiquei curiosa. Para que serve o capim-bisão?
Ah, ainda vou ter que estudar. Como eu nem sabia da existência do capim-bisão, né? Ainda não consegui estudar, né? Eu só vi o nome científico, né? Que se você me perguntar agora, eu não vou lembrar de cabeça, né? Se forçar um pouquinho, talvez eu lembre, né? Mas começar os estudos, né? Porque consegui a plantinha, né? E é um capim, e o capim cresce com facilidade, né? Eu espero que ele cresça fácil por aqui também em São Paulo, né?
Menino.
Tinha que me matar o bichinho, né?
Uhum, eu tô vendo aqui, ó, a primeira. Abri aqui na internet, capim-bisão, óleo essencial dos Alpes. Será aqui, Chile, Peru, da onde? É R$65. É uma coisa... Não, como é que é? Frete fixo apenas tá em pedidos a partir de R$400 para todo o Brasil. É caro, hein?
É, eu vi locais que vendem por 650, 5 ml.
Peraí,
alguns R$500, né? Então eu falei, poxa, R$700. Eu falei, caramba.
Vamos lá.
Pensa num óleo origem, caro, né?
Origem é dos Estados Unidos. Herbáceo, refrescante, alto, com remanescências de frutas amarelas, combina com manjericão, bergamota, pimenta do reino, tá? É benefícios. É antioxidante, promove o retardo da peroxidação lipídica, protegendo os lipídios e proteínas da membrana hepática contra a modificação oxidativa induzida pelo álcool. Olha que loucura. Suas propriedades antivirais, expectorante, antisséptico, são benefícios nos casos de resfriados, gripes, tosses e aftas. É utilizado em casos de febres e para alívio de dores internas e agudas. Menino, é repelente de inseto? É tudo! Ah, peraí, tem mais. No campo emocional, ele promove uma purificação, limpando a mente, o corpo, ambientes, trazendo energias positivas. É energizante, fornecendo mais disposição ao mesmo tempo que traz o sentimento de paz e tranquilidade que a gente busca tanto, hein? E também...
É um antidepressivo, né, Olga?
Também combate a insônia, o estresse e a depressão. Menino, tem um vasto material aqui sobre o capim bisão. Depois, você, minha amiga, meu amigo que está me ouvindo aqui, pode ir lá e fazer uma pesquisa, né? Achei bem interessante, viu, do professor?
É, ganhei uma bela plantinha, né? E ainda de graça.
Bonitão, você faz favor de fazer uma muda para sua amiga.
Claro, se ele vingar, eu vou fazer o quê, né? Tem que distribuir para os amigos, né?
Tem. Ele vai ter que vingar, hein? Pelo amor de Deus. A gente planta e fica lá na maior torcida, né? Ai, Gilson, a gente fica...
Ah, sim, a gente vai descobrindo coisas novas, né? Tem algumas coisas que a gente tem por perto, né, Olga? Mas algumas coisas a gente vai conseguindo de presente, né? Uhum. Ainda mais de presente, né? E de amigo ainda, né?
De
que
amigo,
a gente fica mais ainda contente
vai.
Ainda, né?
Bom, a gente falou, mas falou também do cravo, do manjericão. Do manjericão não falamos, mas do cravo, sim, que é bom para depressão, né?
Isso. E você sabe que hoje tinha até falado para a Fran que eu ia falar um pouquinho sobre o manjericão cravo, né? Você sabe que tem uma espécie de manjericão, né? Que é manjericão cravo ou alfavaca cravo, né? Que ela é muito especial para a depressão, né? Além de ser digestivo, ser aromático, né? Ele tem uma atuação sobre, né, o sistema nervoso central, em especial sobre essa enzima chamada MAO, né? Que é a monoaminoxidase, que é uma enzima que degrada a dopamina e a serotonina. Então, preserva substâncias neurotransmissores que são antidepressivos. Olha que coisa interessante, né?
A gente sempre só tem que saber onde encontrar isso tudo que você fala. Por exemplo, a Margarete Fernandes, lá do Rio de Janeiro, está dizendo assim, onde é que eu vou procurar essa erva chamada Minerva? Onde é que eu acho isso?
Você sabe que, Olga, que tem alguns... Aqui em São Paulo, a gente começou a encontrar em casas que vendem mudas, né? O pessoal vende como margaridão, vende como margarida, como camomilão, né? É só perguntar, depois o pessoal pode entrar na minha rede social lá no Instagram, né? Gilson Giombelli, eu vou postar para vocês verem as fotos e as flores, conhecer lá o Tanaceto, que aí vocês conseguem comprar, adquirir, inclusive em mudas. E ele produz, se tiver uma boa insolação, né? Tiver um bom sol sobre o terreno onde você está, né? Mesmo que seja numa casa, né? Ele cultiva até em vasos, né? Ele produz em vaso facilmente.
Eu creio assim que... Bom, nós estamos sempre tentando, plantando, às vezes não dá certo, outras vezes dá, mas o básico, assim, as pessoas falam assim, mas eu tenho pouco espaço. O básico, o que não dá para abrir mão é do sol. A planta precisa de sol. Claro que a gente tem, por exemplo, sei lá, o que eu tenho lá em casa, por exemplo, vou dar um exemplo lá do Lírio da Paz. Ele vem sem sol, ele vai na sombra, né? É o antúrio, ele pode ir, é uma planta que pode ir sem sol, mas a gente está falando de chás, de ervas, tudo precisa de sol, né, Gilson?
Isso. Você sabe, Olga, que eu moro num apartamento e que eu não tenho nem sacada. E mesmo assim eu tenho umas plantinhas lindas, eu vou te mandar depois. Lá tem uma babosa, uma lavanda, uma sálvia. Eu estou cultivando em potes de esses galões de água, né, de 5 litros, e eu estou plantando na janela, só para imaginar. Então, produz... tem um pé de nirá, né? Que é aquele alho japonês lindo, né? Na janela. Ele só tem o vidro, né? E aí, só que bate muito sol nessa janela, né? Então, como bate sol o dia inteiro, né? Aí eu consigo cultivar as plantinhas.
É, porque sem sol não tem jeito, né, Gilson?
Não, aí sem sol você não consegue produzir. Tem que ter sol. Tem que aí ter o sol é uma primeira necessidade importante. É. Depois a gente tem que pensar num solo rico, né? É um solo cuidado, tratado, né? E depois água, né? Água, sol e terra, a gente consegue produzir qualquer coisa.
Uhum. Lembrando que não mate a sua plantinha afogada, nem mate de sede, né?
Sim, porque água demais faz mal e água de menos também.
Ah, eu preciso, antes de encerrar, tem um minuto para encerrar. Um minuto. É verdade. Essa história da banana, hein, que emagrece. Fala alguma coisa para mim rapidamente.
É, a banana verde, o pessoal faz a biomassa, né? Faz a farinha de biomassa de banana verde e ela tem bastante fibra, né? E ajuda mesmo no processo de emagrecimento, porque inibe a absorção de carboidrato e, ao mesmo tempo, dá saciedade.
Não, então, não, mas o chá da casca da banana, o chá da banana.
É, na verdade, o pessoal usa muito a biomassa, né? Você pode até usar a casca da banana, mas você tem mais ação na biomassa, tá, né?
E é verdade que a casca da banana é um poderoso, adubo?
Cicatrizante.
Adubo.
Sim, é rico em potássio, né? Você vai ter nutrientes aí, como o potássio é um dos nutrientes essenciais para as plantinhas, né?
Pronto.
Então você tem bastante potássio na casca da banana.
Muito bem, rede social do professor?
Gilson Giombelli Terapias Naturais, no Instagram e no Facebook. E Gilson Giombelli. E no canal no YouTube, Gilson Giombelli Terapias Naturais.
Muito bem, faz uma muda para mim, por favor, do Capim Bizão. Super beijo, bom final de semana, obrigada.
Não, obrigado, um abraço, abraço ouvintes, abraço Fran, abraço Olga, tchau, tchau.
Tchau. Mais uma vez, a gente aprendeu muito com o professor nesse nosso Revista CBN de hoje, que vai ficando por aqui. Trabalhos técnicos de Marcelo Protásio, apoio de Jorge Deria Júnior. Produção Franciele Tien, direção geral Viviane Silva.
Apresentação Olga Bongiovanni.
Eu volto no próximo sábado, às 10 horas da manhã. Você fica agora com o Revista CBN. Muito obrigada pela sua companhia. Sábado que vem tem mais. Aproveite o seu final de semana. Curta, divirta-se, durma. Faça o que te der vontade. Delícia de Roberto Carlos, debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Até sábado.
Pra ver você chegar e ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar, debaixo dos caracóis dos seus cabelos. Uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante.
Revista CBN com Olga Bongiovanni. We'll be right back.